Agora você vai ouvir o programa Sem Frente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Frente para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia, Zé. Bom dia a todos os ouvintes do Sem Frente para Todos.
O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana e São José dos Pinhares. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamede, Várzea, Santa Luzia, Junco do Seridó, São José de Sabugi e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Jereira de Baraúna e Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, de Mãe d'Água, de Santa Terezinha, Catigueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras do município de Patos, zona urbana, zona rural, nosso querido distrito de Santa Gertrudes, que estão na escuta do programa Sinfep para Todos, todos os domingos aqui na Rádio Espinhara de Patos. Também o nosso bom dia a toda a direção do Sinfep, a os companheiros da direção do Conselho Fiscal, os conselheiros representantes, delegados sindicais. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o curso, né, de planejamento estratégico situacional e vamos inclusive citar aqui os companheiros e companheiras que devem participar, definir aqui toda a nossa programação. Mas também mandar o nosso bom dia aqui para o companheiro Zé Geraldo, a Socorro e a Dona Geralda lá no CEI de São Bento. Estão na escuta do programa, ali no distrito de Santa Gertrudes. Seu Edmundo, né, lá em Santa Gertrudes. Aos companheiros lá do assentamento Patativa do Açaré. O Roberto Lima, que é presidente da associação e também presidente da UMAC, né? Saudar a todos os ouvintes do programa. Lá os companheiros e companheiras no assentamento do Campo Comprido, também na escuta do programa. A todas as lideranças comunitárias, sindicais, as associações urbanas, né? Presidente da UAC, o companheiro Zailton, também na escuta do programa Sinfé para Todos. A minha amiga Maria José, a Lila, e o amigo Sebastião lá no Logradouro, município de Cacimba de Areia. Ao Isidro Martins na escuta, o amigo João Batista e Lela, né? Inclusive, comprei um boné do Botafogo. Não tive, João, como entregar aí, que não teve como eu ir a Cacimba de Areia. Mas mandei aí o seu presente de um boné do Botafogo, João, que é botafoguense. Histórico, né? Forte abraço aí a todos os companheiros e companheiras.
E mandar um alô também, né, a todos os ouvintes do programa Se Foi Para Todos, no Nova Conquista, a Ingrácia, a Dona Raimunda, a Lúcia, a nossa querida Mariazinha, Detinha, Zé Hilton, a Antônio Gaspar, né, que está me cobrando quando eu não lembro dele. Olha aí, Antônio, estou lembrando de você. A nossa Ritinha aqui na Rua do Prado e o pai dela, a todos e todas que sempre passam, né, um tempinho escutando o programa Se Foi Para Todos, não esquecendo de Júnior, né, o perito que sempre está na escuta do programa. Mandar também um alô especial às minhas irmãs, né, a Rosinalva e a minha irmã Aparecida, que aniversariou no último dia 26, mandar um cheiro, um abraço especial para ela. E também, em nome dela, né, parabenizar todos os servidores e servidoras e os ouvintes do programa que fez aniversário nesse mês de abril.
Pois é, nós queremos aqui agradecer também a audiência, né, dos companheiros lá no Monte Castelo, nos Sapateiros, lá no Santa Cecília, no Jatobá, no Alto da Tubiba, no Mutirão, né, a turma na escuta do programa. Os companheiros aí do Belo Horizonte, do Jardim Queiroz, do Jardim Lacerda, do Juá Doce, lá do Matadouro, né? Os companheiros lá do Novo Horizonte, da Vila Mariana, do Conjunto Noé Trajano, na escuta do programa, né? Servidoras e servidoras.
Mandar um alô também lá para as sete casas, né? Para o Frei, que não está aqui com a gente, mas lembrar que o seu pai e sua mãe, Dona Divone, né, e seu tio, que sempre está na escuta do Sinfé para Todos.
Pois é, e além disso, o pessoal aqui do São Sebastião, do bairro da Vitória, da Vila Cavalcante, do Milindra, os companheiros e companheiras que moram no Conjunto Menor Nascimento, na Liberdade, no Bairro do Morro, no Santa Clara, no Zé Maris, lá no, na Vila Teimosa, no Bivarolinto, Geraldo Medeiros, Morada do Sol, o Geraldo Carvalho, né, o Residencial Itatiunga, na escuta do programa Sinfempe para Todos, os companheiros do Salgadinho, né, do Jardim Brasília, Nova Brasília, né? Ali também o Jardim Colonial, o Jardim Magnólia, o Bairro dos Estados, na escuta do programa Sinfempe para Todos. Aos amigos e amigas, né, os trabalhadores e trabalhadoras, os sem terra que estão lá na área da Embrapa, né, uma ocupação ali, são mais de 500 hectares, e enquanto sindicalista, enquanto sindicato, a gente também está dando esse apoio aos sem terra que ocuparam aquela área ali da Embrapa, que a produção ali é pouquíssima, essa aqui é a verdade, são mais de 500 hectares, ali entre a barragem, uma barragem e outra ali de Dona Elvina, né, então os companheiros lá estão na luta, né, para adquirir a terra para produzir. Inclusive, a palavra de ordem é ocupar, resistir e produzir. Okay. E realmente é isso que está acontecendo. Um exemplo ali no Patatiba do Açaré, um exemplo lá no Campo Comprido, né? São assentamentos e mais assentamentos. Nós temos aqui em São José dos Pinhais 7 assentamentos de trabalhadores e trabalhadoras. Né? Foi muita luta, inclusive Roberto do MST, né? Que na época era Roberto do MST, fez a organização. Ali tem um assentamento importante, que é o assentamento Santana, tem um Tiradentes, né? Vários assentamentos em São José dos Pinhais, que inclusive eram áreas de produção antes, né? Quando existiam os trabalhadores enriquecendo os fazendeiros, né? Especialmente na época do algodão, né? Por isso que muitos arrombaram muita coisa, né? Porque você tinha o pai e filhos trabalhando de graça, enriquecendo os fazendeiros, né? Por isso que a turma arrumou muito dinheiro, né? E agora essas terras estão com os trabalhadores e trabalhadoras rurais. Então, nosso apoio aqui à luta dos sem terra que estão ocupando uma área ali da Embrapa, né? Também aos companheiros lá do Serrote Lise com a ocupação urbana importante, né? Que precisa ser regularizada aquela área para construção de moradia popular, moradia para o povo, né? E também aos amigos e amigas, são dois extremos. O Residencial Itatiunga, que tem 706 moradias, e o apartamentos ali do São Judas 1 e 2, com 856 apartamentos. Tem muito servidor público morando ali, tem muito servidor público morando lá no Residencial Itatiunga, e é preciso, Carminha, que o governo municipal faça alguma coisa, porque está intransitável, praticamente impossível de você chegar lá no Residencial Itatiunga. É o matagal tomando de conta, a buraqueira tomando de conta, a escuridão tomando de conta, calamidade ali no Residencial Itatiunga.
A gente tem que lembrar que nós queremos moradia digna. Quando a gente diz moradia digna, não é só a casa, não. Nós queremos também iluminação, nós queremos a escola, nós queremos creche, nós queremos saúde, lazer, tudo isso a gente tem um direito que está na nossa Constituição, que todo dia a gente lembra, mas que nunca tem, de fato, né, chegado até a população que mais necessita. Né, quando, pronto, esse conjunto, 1 e 2, São Judas, o que é que falta lá? Lá era para ter colocado nas escolas já, antes de entregar, mas não teve. Então, tem essas dificuldades, né?
E para você ter um dia.
E o povo querendo ir morar, mas sem ter as condições. Outra questão aqui em Patos, gravíssima, que nós temos que colocar o dedo na ferida, vão dizer o que é que o Sinfempe tem a ver com isso, e eu digo que tem a ver muito, porque os nossos servidores moram na periferia, né? Os servidores públicos municipais de Patos moram na periferia, não moram no centro, não. E não tem, mais uma vez aí. A gente tem que ver essa questão do coletivo. Nós temos os alternativos, mas quando é no sábado à tarde, no domingo pela manhã ou à tarde, a pessoa não tem como sair de casa porque não tem transporte. Porque essas pessoas que são dos alternativos também vão viver, e no final de semana eles vão viver a vida deles, vão ter o seu lazer, vão viver, ficar com sua família, não vão trabalhar 24 horas. Então nós necessitamos em Patos, independente de qualquer alternativo, de mototáxi, de táxi, de aplicativos, nós precisamos de linhas, de ônibus, coletivos que cortem a nossa cidade, que traga, faça com que quem mora no Alto Tatuí possa visitar a Cruz da Menina num domingo e uma missa, né, para sair de casa sem ter, porque ninguém tem dinheiro para pagar um táxi caro. Então, o coletivo é uma das falhas, né, terríveis que tem em Patos, que tem, se gaba de ser uma cidade metropolitana, né, o centro do sertão, mas não tem um coletivo dentro da nossa cidade, e com isso, né, a população fica refém, né, de táxis caríssimos, né, quando é no final de semana, porque a linha que eles fazem, não tem sábado, domingo, dia, à tarde, a partir do sábado à tarde já fica faltando. Então é muito difícil. E o Sinfem pede, luta e sempre pediu, porque a gente tem lei de incentivo, né, de dar o passe para o servidor trabalhar, e aqui a gente não tem como receber porque não tem coletivos.
Tem um vale transporte, mas não tem coletivo. Então, a situação do São Judas Tadeu, não tem escola, não tem creche, né? A iluminação que foi colocada, colocaram a lâmpada num poste e outra não. Né? Um poste tem lâmpada, outro não tem. Sinceramente, gente. Sinceramente. E aquele pessoal ali anda a pé, não é de carro não, de moto não. Nem coletivo que não tem. A maioria ali anda a pé mesmo, vão trabalhar a pé. E muitas pessoas não estão ali, inclusive alguns apartamentos sendo invadidos por outras pessoas, mas muitos não estão ali porque não tem, tem pessoas idosas, né, tem crianças, né, e a escola que está sendo oferecida é simplesmente ali num bairro do Salgadinho, o Alírio, é a que fica mais próximo. Então não tem UBS, não tem creche, não tem escola, e aí? E além disso, a iluminação que foi colocada é um poste e outro não. Lá não tem nem coletor de lixo. Então é uma situação terrível que os moradores e moradoras do São Judas Tadeu 1 e 2 estão passando. Então é importante que a prefeitura veja isso de imediato, né?
E como também esse ano, a segurança, né?
Questão de segurança. Esse ano, como é o ano de eleição, né, as malvadezas vão prometer muito, vão se transformar em bondosas pessoas, né? Agora tem que agir, porque o residencial Itatinga está aí. É um absurdo. Eu vejo, inclusive, o bairro da Brasília sendo asfaltado. O bairro da Brasília sendo asfaltado. Já tem o calçamento. Era apenas consertar o calçamento. Mas enquanto o bairro da Brasília tem calçamento há muito tempo, que é o bairro do Henrique, eles já resolveram a parada deles. Ali não tem problema de esgoto, ali não tem problema de calçamento, ali não tem problema de iluminação. Ali tá, resolve na hora. Agora, enquanto já um bairro já tem calçamento, o Matador não tem uma pedra de calçamento, né?
O Alto da Tubiba,
as ruas 5 metros, a largura não tem, a maioria sem serem calçadas, certo? A situação do residencial Itatinga, terrível. A buraqueira tomando de conta, afinal não tem nem entrada no residencial Itatinga, entra naquele loteamento, né? A Vila Teimosa nem se fala, certo? As 7 casas lá em cima, calamidade. Mas esse ano é ano de eleição, as malvadezas, aqueles que diziam que estavam do lado do povo, e quando entraram na Câmara Municipal, eu sou da base do prefeito, eles vão visitar novamente, dizendo mais uma vez que vai defender o povo. Né? A mesma coisa acontece em Santa Gertrudes.
Eles vão defender, Zé, o povo da casa deles.
O povo da casa deles. Em Santa Gertrudes, gente, o que avançou ali em Santa Gertrudes, nós não precisamos só da placa das galinhas, não. Nós precisamos até das galinhas, né? Porque a produção ali, né, é terra da galinha e capoeira. Sim, mas aí falta resolver o lamaçal para sair de um conjunto novo, né? Falta tirar os esgotos que estão indo para dentro do rio Panati, indo para dentro do assentamento Patativa, 2 açudes sendo poluídos, certo? Nós precisamos ver a questão da educação, a questão da UBS, que o MOVE continua tomando de conta. Então, são demandas da população que a gente precisa explicar. E você falou uma coisa importante. Alunos estão sendo prejudicados porque não tem transporte coletivo em Patos e nem tem transporte, nem do governo municipal, nem do estadual, para o transporte dos alunos. Por exemplo, do Distrito de Santa Gertrudes para o IFPB, para o UFCG, para o EPB. E quando tem, é um carro velho, um ônibus velho que sai atrasado já de Santa Gertrudes
mais de 7 horas da manhã, chega quase 8 horas lá no IFPB, prejudicando os alunos. Quantos alunos do Distrito de Santa Gertrude não já foram prejudicados, desistiram de estudar, porque não tem como chegar cedo nas aulas lá no IF, que começa às 7 da manhã. Além disso, os outros municípios, eu recebi também essas denúncias por parte de alguns servidores que têm filhos estudando no IF, né? Que as prefeituras também da região fazem o seguinte: quando é 11h30, já está o ônibus lá, ei, tem que sair aí. Os alunos estão perdendo as aulas da no tarde. IFPB, da UFCG, né? Porque de 11h30 tem que sair, porque os ônibus têm que voltar já para vir à tarde com outra turma. Agora, pode ter certeza de uma coisa: não tem filho de secretário, não tem filho de prefeito, não tem filho de vice-prefeito, não tem filho de vereador andando nesses ônibus, não. Nem aqui em Paz. Se tiver o primeiro, me diga, que domingo eu divulgo aqui no programa. Pode passar o zap para mim aqui. Ó. Diga, o filho do vereador, do secretário, do prefeito, de vice, que depende de ônibus para sair lá de Santa Gertrude para estudar no IF, na UEPB e na UFCG. Me diga aqui de Paz, algum bairro. Eles têm seus carros próprios, né? Vão tranquilamente. E além disso, esses municípios, eles se baseiam na Unifip, na universidade aqui, na antiga Fundação Francisco Mascarenhas. Quando é o período de recesso da Fundação Francisco Mascarenhas, a antiga, agora é a Unifip, simplesmente esses ônibus não vêm. Eu estou só esperando que aconteça isso para acionar o Ministério Público. Isso é um crime contra o filho dos trabalhadores e trabalhadoras que estudam lá no IF, na UFCG, na UEPB, que moram no Campo Comprido, que moram lá no Patativo do Açaré. E aí eu chamo a atenção dos presidentes de associações comunitárias, porque muitos estão com empregos na prefeitura, estão com empregos no governo do estado e também não abrem o bico. Faça alguma coisa. Se você é presidente da associação comunitária, não aceita esse tipo de coisa, não. Ajam. Ou se não, sai da associação, já que você não tem coragem de lutar. Mas o que acontece muitas vezes é o seguinte: do jeito que acontece no movimento sindical, mesmo de sindicalista pelego, atrelado aos patrões, a mesma coisa, muitos presidentes de associações da cidade e do campo, certo? Que ao invés de se atrelar, fazer a luta, lutar junto com os moradores e moradoras, ao contrário, ele arruma os benefícios para o seu povo, para a sua família, né? O empreguismo. Tem casa aqui em Paz que tem 3 comissionados, 3 contratados na prefeitura. Não é brincadeira uma coisa dessa, né? Então, fazer chamamento agora no início do programa, né? Sobre essa situação que envolve os servidores e servidoras. Como Carminha disse muito bem, dificilmente você vai encontrar um servidor morando na Brasília, né? A não ser que seja de herança, né? Alguma coisa assim, né? Ou alugado.
A maioria
mora nos bairros, nas comunidades, né? Há pouco tempo eu conversei com um companheiro lá da Vila Mariana. Ele está até: Zé Gonçalves, arruma uma camisa do Sinfem, porque eu estava doente, não pude ir e tal. Ele disse: pode, você vai lá no sindicato? Disse: não, rapaz, eu não vou, que eu me submeti a uma cirurgia e tal, e não tem nem transporte, deixei, ele tem dificuldade. Quer dizer, isso é o que acontece aqui em Patos, e mais difícil ainda é para as mulheres, né? Na última, foi ontem, né? Estão roubando aí, normalmente, né, aqui em Patos, né? Ontem à tarde eu soube que roubaram um carro de uma agente comunitária de saúde ali perto do Rivaldão. Está desse jeito. Outra coisa também, que essas viaturas da Polícia Militar, elas precisam sair de baixo desses postos de combustível e dar um rodeio. Tem que estar circulando mesmo, porque tem muita viatura, né? Então tem que estar atento, né? Porque essa turma está aí, né, fazendo o que bem entende. Não apenas na cidade, mas também nessas estradas e sinais. Aqui quem vai para o Campo Comprido, aqui quem vai lá para Cacimba de Areia, certo? Quem vai para São José dos Pinharas. Então tem que ter uma equipe muito organizada para isso. Infelizmente, a patrulha rural, são poucos profissionais, são poucos carros, né, para atender. Nem a patrulha Maria da Penha tem aqui em Patos, né? Quer dizer, é essa situação que a gente vive. Mas vamos agora para o primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta.
Morena forrozeira do cangote suado, tô ficando arriado por você, meu bem, com esse rebolado. mole. E nesse vole, vole, nesse vai e vem. O coração da gente chega lá, deixa. E a gente só deseja passar bem com você, meu bem. No xen, hein, hein, no xen, hein, hein, no xen, hein, hein. Com você, meu bem, no xen, hein, hein. Morena forrozeira do cangote suado, tô ficando arriado por você, meu bem. Com esse rebolado, teu corpinho fica mole, mole, nesse bole, bole, nesse vai, vai e vem. O coração da gente chega lá, deixa, e a gente só deseja passar bem com você, meu bem. No xin, hein, hein, no xin, hein, hein, no xin, hein, hein. Com você, meu bem, no xin, hein, hein, no xin, hein, hein, no xin, hein, hein. Quem foi esse inteligente que inventou o forró, que fez a morena levantar pó? Ele é um artista, trabalhou bem. Morena forrozeira é de quem tiver disposto pra ganhar no xen, xen,
está ouvindo o programa Sinfente para Todos.
Pois é, e a Câmara Municipal de Patos aprovou em segunda votação na última terça-feira os projetos de lei 40 e 41 concedendo o aumento no subsídio de prefeito, de vice-prefeito, de secretários, secretários adjuntos, vereadores e presidência da Câmara. Quando é para aumentar salário do servidor, não tem dinheiro. Nem tem dinheiro na prefeitura, nem tem dinheiro na Câmara. Agora, quando é para aumentar salário dos políticos, aí eles vão buscar a diferença salarial de 2012. De 2012 até agora, certo? E aí eles fazem realmente os cálculos, porque eles não podem perder nada, porque ganham pouco. Né? Ganham pouco. Né? Ganha um pouco. Né? Aqui em Patos, por exemplo, não tem um professor ganhando R$10.021, mas tem um vereador. Tem um vereador. R$10.021. Um professor não tem um ganhando R$10.021.
E se tiver, está trabalhando 8 horas por dia.
Está trabalhando, inclusive, tem dois vínculos. Né?
Exato.
Tem que ter dois vínculos. Mas só com vínculo,
tem não.
Não tem nenhum. Certo? Porque o maior salário que chega é 7 mil e pouco aqui em Patos, para professor. Com 30 anos de serviço e no mínimo 25, 57 de idade, né? Se mulher, 25 e 57, se homem vai para 60. Então veja bem, a Câmara aprovou na última terça-feira o projeto de lei que aumenta o salário do prefeito de 17 mil para 28 mil reais. Uma média aí de 65% de aumento salarial. O salário do vice, que chama subsídio, viu gente? É subsídio. Não é aumento, mas não recebe salário, não. Político não recebe salário, não. É subsídio. Até a palavra é diferente, né? Bem bonita. Subsídios. Os subsídios. Né? É igual a Xerox e Xerox. Os dois estão certos. Né? Subsídios ou subsídios. Né? Então, veja bem. Mas o importante é que vocês estão compreendendo. que o prefeito teve um aumento de 65% no seu salário, que o vice-prefeito passou de 7 para 14 mil, é a metade do prefeito, 100%, que o secretário aumentou de 7.500 para 13 mil reais, um aumento aí de 73%, se não estou enganado. Os vereadores, um aumento de 70%, né? Que o vereador aqui trabalha demais, né? 70%. 70%, passa de 10.021 para 17 mil. Presidência da Câmara passa de 15 para 22 mil. Né? Então, só na folha de pagamento da Câmara Municipal de Passos, dos 17 vereadores, vai aumentar 119 mil. Mas aí o sindicato foi lá discutir o aumento de 6% para os servidores, não tinha dinheiro.
É, não tem dinheiro.
Não tem dinheiro. Aí tem dinheiro para vereador? Eu quero saber se para o ano vai ser concedido esse mesmo aumento aos servidores e servidoras aqui de Passos, do Poder Executivo e Legislativo. O sindicato, inclusive, deve encampar essa luta aí. 70% de aumento. Por que não? Se tem para prefeito, para vice, para secretário, para secretário adjunto, para vereador, e não tem para o servidor?
Os últimos 5 anos de inflação dá quase isso.
Exatamente.
Ou mais, né?
É. Então, veja bem, é uma situação que a gente fica aqui contestando, né? Contestando. Por quê, pessoal? Aí diz, não, mas não vai receber esse ano. Sim, mas vai receber no próximo ano. A questão é que a Câmara Municipal de Passos carimbou esse aumento. Aí quando foi o aumento do servidor, foi sabe quanto? Para algumas categorias. 5%, 7%, 15%. Eu vou citar aqui o exemplo do inspetor sanitário, que teve 7% de aumento, passou para... Não chegou a 100 reais o aumento. E isso desde 2014 que está congelado o salário base. Certo? Eu, por exemplo, sou técnico administrativo, eu tenho uma gratificação de R$ 250,00, está congelado desde 2014. Agora, será que a prefeitura vai aceitar e a Câmara que eu faça a inflação de 2014 até 2024? Desses 10 anos, ó, eu quero isso aqui. Porque o meu prejuízo foi esse. Ó. Se todo ano fosse reajustado de acordo com a inflação, chegaria esse percentual aqui. De maneira nenhuma. Agora, para os políticos, não tem dificuldade. Né? E ainda tem gente que defende isso. Ainda tem gente que defende essas coisas, né? Não são os vereadores, não. Que acham, não, eu acho correto. Né? Eu acho que tem que aumentar mesmo. Inclusive, teve um imbecil vereador de Campina Grande que disse que o vereador que não gostar de dinheiro, pronto. Desse jeito. Lá em Campina Grande também aumentaram, só que não chegou a esse valor de passo, não. Lá foi em torno de 25%.
É, exemplo, mais uma vez eu vou dizer que os servidores de grau superior de Patos, que entraram nos últimos concursos de 2010, 2012, ganhando 2 salários mínimos como base, hoje tem 1 salário mínimo como base. Para você ver a desvalorização que aconteceu devido a não fazer os reajustes, né? Se fez para os vereadores, por que não fazer também para os que realmente vivem o dia a dia atendendo a população?
Pois é.
Não pode, não tem dinheiro, vai a folha, vai isso, vai aquilo. É isso que faz com que toda a população fique desacreditada, fique indignada. Não é porque o prefeito vai ganhar 28 mil, não. É por conta da desclassificação que faz dos demais trabalhadores. Que é quem faz realmente todo o serviço. O prefeito só leva o nome, né? Administra a prefeitura, mas quem trabalha são os servidores e eles não têm o devido valor sendo reconhecido. E ainda tem muita gente que diz que são privilegiados.
Pois é, privilégio é para quem é vereador. Tu já pensou, tu ganha 10 mil para passar para 17 mil, 7 mil no teu salário. O prefeito passar de 17 para 28, gente. O vice passar de 7 para 14. Certo? Isso é um tapa na cara do povo de Patos. Isso é um tapa na cara dos servidores públicos municipais.
É 11 mil a mais, é.
11 mil. Infelizmente, ainda tem servidor que defende isso. Ainda tem servidor público que defende isso. Talvez esses que defendem tenham seus comissionados na prefeitura, tenham seus contratados na prefeitura. Eu votei contra. Eu votei contra, certo? Vou manter a mesma posição. Eu vou continuar a minha luta, certo?
vou continuar minha luta olhando as pessoas de cabeça erguida, sem nenhum autoritarismo, mas sem me esconder, olhar para baixo, feito porco. Eu não vou fazer isso, vou continuar de cabeça erguida, certo? De cabeça erguida. E essa turma aí, gente, está carregada de dinheiro, não tenha dúvida, para essas eleições, né? Porque eles votam contra os servidores, vota a favor do aumento para prefeito, para vice, para secretário, né, para vereador, certo? Além de manter meio mundo de cargos aí, contratos, contratados e comissionados, até os microempreendedores, está tudo aí, né, fazendo a festa. E com certeza vão voltar às bases, vão dizer que defende o povo, quando for no dia 1 de janeiro de 2025, não, eu sou da base do prefeito, eu não posso votar contra porque eu sou da base do prefeito. E voto a favor do prefeito por quê? Porque está cheio de cargo, né? Comissionado e contratado. Pode ter certeza. Não estão votando de graça, não. Estão votando porque tem cargos comissionados, tem contratos. Essa aqui é a verdade e vai continuar desse jeito, porque o povo também gosta, boa parte, de quem faz essa política ver a cebosa que a gente presencia em nosso país. Vamos para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Numa tarde tão linda de sol, ela me apareceu. Com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo, já sofreu. Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também. Me falava da infância de lágrimas, nunca teve ninguém. Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém. Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho não existiu. Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece e a gente padece sem querer. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi, sem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai? De onde ela veio, pra onde ela vai? Não sei dizer. Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém. Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho não existiu. Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece e a gente padece sem querer. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai? De onde ela veio, pra onde ela vai?
Sente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Nós estamos com um calendário de atividade do Sinfemp, inclusive já neste dia 30 de abril, nós vamos inclusive usar a tribuna livre na Câmara Municipal de Patos, já antecipando aí o Dia Internacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras, às 18 horas, né? O nosso vice-presidente do Sinfemp e dirigente da CTB, Gilson Remígio, de Condado, estará representando a CTB na terça-feira, às 18 horas, na Câmara Municipal de Patos. Já antecipando segunda-feira, né? Segunda-feira amanhã, às 18 horas, será realizada lá uma audiência pública para discutir a greve dos servidores federais, servidores e professores do IFPB e também dos servidores da UFCG aqui em Patos. São servidores públicos federais da educação que estão em greve e nós, enquanto sindicato, enquanto sindicalistas, estamos dando total apoio a esses companheiros e companheiras, porque muita gente estava pensando o seguinte: não, Lula foi eleito e agora a turma aí, Zé Gonçalves, vai parar. De maneira nenhuma, nós vamos pressionar o governo para avançar as lutas dos trabalhadores e trabalhadoras, até porque nos 4 anos do inelegível Bolsonaro, certo? Não teve um centavo de aumento. E eles nem fizeram greve, porque se fizesse, eles iam abrir inquérito administrativo, botar para a rua, né? E agora no governo Lula, a gente vai ter, está tendo a liberdade de paralisar, de lutar, de fazer greve, certo? De fazer a luta. Né? Essa que é a diferença. O ano passado o Lula deu 9% de aumento aos servidores, porque foi a perda dos últimos 4 anos. E está oferecendo, houve a negociação sexta-feira, certo? Ele ofereceu mais revisão salarial para o pessoal, aumento no vale-refeição, uma série de outros valores que os servidores recebem.
Revisão também no plano.
Revisão no plano de cá, aquele salário. Então, é uma perda de 32% para os técnicos administrativos e de 22% para os professores. Então, segunda-feira, amanhã, às 18 horas, os servidores, professores do IFPB e da UFCG em Patos estarão na Câmara Municipal. Vai ter uma audiência que eu solicitei, audiência pública, para discutir isso. E vai ser discutido, Carminha, justamente o que a gente tratou anteriormente. O transporte coletivo. Os estudantes vão participar. Certo? A gente tem que fazer essa grande luta aqui em Patos, porque o estudante pobre não tem como estar pagando mototáxi. O estudante pobre não tem como estar pagando táxi. Não tem como estar pagando alternativa.
Trabalhadores e servidores, né, públicos.
Não tem. Agora, quem tem seus carrinhos, aí tudo bem, mas quem não tem? A maioria são trabalhadores e trabalhadoras, filhos de trabalhadores e trabalhadoras, e precisa realmente se fazer essa discussão. Já pensou a dificuldade que tem as mulheres, especialmente as mulheres, ficar esperando carona, né, para ir, para vir, correndo sério risco até de sofrer violência? Então nós vamos discutir isso nessa audiência pública amanhã, às 18 horas, na Câmara Municipal. Todos os companheiros e companheiras estão convidados. Já no dia 1º de maio, nós definimos na reunião que aconteceu na ação social essa semana, do 1º de maio em Patos. Então, quarta-feira, às 7h30 da manhã, estaremos fazendo a nossa atividade, o nosso ato público cultural, lá na Praça Getúlio Vargas, ao lado do Hotel JK. Convidar aí todas as lideranças comunitárias, sindicais, a juventude, as mulheres para participar. E o Sinfemp, enquanto entidade, vai fazer a feijoada do servidor a partir das 10 horas da manhã, lá em sua sede, na rua 18 do Forte 140, no bairro Santo Antônio, aqui em Patos. A partir das 10 horas da manhã, o servidor ou a servidora deverá comparecer com a sua carteira de filiado ao sindicato. Não poderá levar acompanhante, é só para o servidor e servidora, ativo e aposentado, quem for filiado ao sindicato, tá certo? Vai ter a pulseirinha para todo mundo, do jeito que a gente faz a festa do servidor. Então, essa feijoada do servidor, às 10 horas, lá na sede do Sindicato.
Zé, fazer aqui, né, o apelo para que todos os servidores e servidoras façam presença, né? É o primeiro ano que o sindicato está fazendo essa feijoada, né, no dia 1º de maio, para nossos servidores. E espero, né, que se der certo, né, a gente continue. A presença de vocês é essencial para que a gente possa ter êxito, né? Muita gente diz que não tem o que comemorar, mas a luta do trabalhador nesse país e no mundo, teve vitórias, não só foi derrotas, não. Agora é que a gente está tendo aí dificuldades, né, com os nossos direitos, para assegurar nossos direitos, mas isso depende não só da nossa luta, mas também de quem está no poder, né, de quem ora está lá e vê, tem viés para trabalhador ou para a elite. Então, nós temos que continuar na luta e essa feijoada, né, para os servidores públicos municipais que são filiados ao SINFEP.
Pois é, aí veja bem, nos dias 18 e 19 de maio, nós vamos fazer o planejamento estratégico situacional do SINFEP. Vai ser no Centro de Treinamento Santo Antônio, aqui em Patos. Esse planejamento ele vai reunir no máximo 40 pessoas e será com a direção do sindicato.
Zé, alguém deve perguntar, mas para que o sindicato faz esse planejamento? O que nós fazemos nesse planejamento é direcionar, dizer o que é que está dando certo, o que é as nossas falhas, onde é que o sindicato está precisando melhorar, e por isso a diretoria é essencial estar presente, né? Os diretores, os conselhos de representantes também têm que ter participação, porque nós não sabemos o que está acontecendo lá no seu local de trabalho. Nós não sabemos o que está acontecendo lá na sua cidade, né? Que todo dia você está lá. Então, a presença de vocês nesse planejamento é para lavar tudo o que tiver, o que for de ruim que aconteceu, o que foi de bom que aconteceu, e o que nós vamos fazer a partir do próximo, desse ano, né? Depois desse planejamento que vale um ano, né? Cada ano a gente vai, um ano ou mais, mas a gente planeja para um ano. Então, é muito importante a participação da diretoria e das pessoas que fazem esse sindicato.
Pois é, então, para esse planejamento aqui, está sendo convocado Maria do Carmo Nunes Soares, Gilson Remígio dos Santos, Elizabeth Barreto de Oliveira, Moisés Medeiros Dias, José Gonçalo da Silva Filho, Marinalva Guedes da Silva, Edivânia Pereira Gomes, Josinaldo Gomes da Silva, lá de Salgadinho, Elias Rodrigues Leite, lá de Olho d'Água, Marcos Antônio Gregório de Figueiredo, São José dos Pinharas, Jonas Lopes Rodrigues, aqui de Patos, Maria Valéria Medeiros de Oliveira, de Santa Terezinha, Maria do Socorro Rodrigues, de Patos, Maria Francis Cleide Gomes da Silva, Patos, Saula Regina Alves de Lima, Medeiros Confessor, Patos, José Fábio Marques de Santana, e Érica Andrade Brito, Josualdo Soares de Medeiros, Alain Guedes de Cavalho, Alice de Souza Duda, que é de Santa Luzia, Adaildo Bezerra Moreira, de Passagem, Francisco Pergentino de Arojo, de Patos, Natália Maria Romão de Souza, Patos. Conselho Fiscal, Maria de Fátima Alves de Lima, Patos, Lucilene Carlota, Patos, Paulo Ricardo Costa, de Junco do Seridó, Judas Tadeu Mota de Oliveira, Patos, Terezinha Delfim da Costa, Patos e Rosângela Costa da Silva Gomes, de Emas, né? E estamos também convidando aqui os delegados sindicais, companheiro Orlando de Brito Silva, de Junco do Seridó, a Marineide Medeiros Cruz, de São Mamede, a Maria Zélia Carneiro de Souza, de Santa Luzia, a Mônica Cunha da Silva, que é de Tenório, a professora Maria de Rocha, de Várzea, ao companheiro Edivan Ramos de Souza, de Catingueira, ao Carlos Antônio Paulo Rufino, ao Cacá, lá de Emas, ao Luiz Augusto Leite da Silva, de Olho d'Água, Damiana de Souza Leite Carvalho, também de Olho d'Água, a Flávia Alves dos Santos, de Santa Terezinha, Valdênio, também de Santa Terezinha, Maria Boneide Peronte da Silva, de São José do Bonfim, a companheira Wanda Cleide Cavalcante Leite e Cícera das Graças Rodrigo Davi, de Mãe d'Água, ao professor Evaldo Palmeira da Silva, de Areia de Baraúnas, ao companheiro Joselito de Souza Mário, de Assunção, a Maria Eliette Gonçalves Ferreira, de Cacimba de Areia, ao Marreta, lá de Passagem, a Lucy Cleide de Souza Mendonça, de Quixaba, a João Batista Mariano Pereira, lá de Salgadinho, ao companheiro João Lúcio de Souza Magalhães, lá de Condado, a Eusiclé Gregório dos Santos, de Malta, a Valmilene Vieira Alves, de São José dos Pinharas, e a Salésia Gomes Xavier, de Vice Serrana. Tem outros diretores aqui que a gente está também relacionando, mas a gente tem que montar a turma aí de 40 dirigentes sindicais para esse planejamento estratégico situacional. Vai ser no sábado, dia 18, manhã e tarde, e no domingo até meio-dia. Vai ser através do SES, o Centro Nacional de Estudos Sindicais e do Trabalho. Vamos agora para mais um intervalo musical. Em seguida a gente volta com o programa Sinfém para Todos.
Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce. Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio com frases dizendo assim: faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. E se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro. Eu chorando, chorando, chorando pela estrada, o que é que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, gosto mesmo é doce. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei um beijo pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade. Um dia você se lembra, escreva uma carta pra mim. Pode logo no correio com frases dizendo assim: faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade de sentir. E se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro. Eu choro pela estrada, o que é que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, gosto mesmo é doce. Que eu não te vejo, ai
que saudade. 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 Doce.
Você está ouvindo o programa Sincente para Todos.
Pois é, linda música aí, né? Quero mandar também o nosso bom dia aí para Domício, que está na escuta do programa. A amiga Geneva Preta, lá na Ipueira, município de São José dos Pinhares, né? Sempre na escuta do programa Sincente para Todos. Gente, dia 25 de maio estaremos realizando o Encontro Estadual da Mulher Trabalhadora. Vai ser na Associação Comercial de Patos, no horário das 9 até as 5 da tarde, né? Esse encontro é importante, é uma articulação da CTB, do Sinfemp, da FETRAN, certo? E vamos fazer um grande encontro da mulher trabalhadora aqui em Patos no dia 25 de maio, um sábado.
É um Encontro Estadual da Mulher Trabalhadora, né? Promovido pela Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil aqui da Paraíba e também da Federação, né, dos Servidores Públicos Municipais da Paraíba, FETRAN, e convidar também os nossos parceiros, né, todo o movimento de mulheres, movimento comunitário, movimento rural, que tem mulheres líderes, né, como liderança, para que a gente possa participar e fazer uma ampla discussão do papel da mulher, da violência contra a mulher, da mulher trabalhadora, da servidora pública, enfim, discutir a mulher e fazer encaminhamentos, né, depois dessa discussão, tirar documentos e dizer, né, o que a mulher realmente está querendo e o que ela está fazendo no nosso estado.
Inclusive, no tocante ao Sinfemp, o Sinfemp vai garantir a presença de 100 mulheres nesse encontro. Tem aí 5 vagas para cada município. Cada município desse organizar aí, quem for delegado sindical, garantir aqui a presença de 5 mulheres, né, de cada município para esse encontro no dia 25 de maio. Mas no mês de junho, precisamente no dia 1º de junho, será realizado o São João dos Aposentados do Sinfemp. Vai ser na sede do Sinfemp a partir das 10 horas da manhã. É um sábado, né? É um sábado. Já está confirmado aqui Teinha e banda, certo? E também no dia 1º de maio, né, o Teinha estará tocando para a gente. Já no dia 5 de junho, numa quarta-feira, às 8 horas da manhã, uma Assembleia Geral com todos os aposentados de Patos. Então, você aposentado, aposentada, dia 5 de junho, às 8 horas da manhã, esteja na Associação Comercial. E às 2 horas da tarde, vai ser justamente a Assembleia Geral com os demais servidores da Ativa. Às 2 horas da tarde, também na Associação Comercial de Paz. Essas duas assembleias, nós vamos discutir os precatórios de 96, os precatórios de 99, como estão as ações da Justiça, tudo direitinho. Porque eu estou até com a relação aqui de muitos servidores que já receberam os precatórios, né? E eles não dizem. Mas eu vou dizer, eu vou fazer o seguinte: no próximo programa, eu vou ler a relação aqui de 1996, certo? Como estão as coisas. Vamos pegar as informações também do processo de 99, né? E já vamos repassar para vocês. Se for possível, eu vou fazer a leitura aqui. Tem mais de 700 pessoas só nesse 96, né? Porque quem era filiado e quem não era do sindicato 96, né? Que entrou em 98 também está tendo direito. Então, nós vamos realmente, essas duas assembleias, nós vamos tratar dos precatórios, inclusive os advogados responsáveis por essas ações, que no caso dos precatórios de 1996, é doutor Jeová Campos, doutora Thaís Campos, ainda tem o outro filho dele, está nessa ação, já conversei com ele, né, na última semana eles vão estar presentes, e tem o outro processo 99, que é a doutora Socorro, doutor Lourismar, doutora Bárbara, certo? E também vamos fazer o convite para essa reunião, para essa assembleia, né, no mês de junho, tá certo? Por hoje é só, lembrando que amanhã, às 18 horas, tem essa audiência pública na Câmara com os servidores em greve da UFCG
e do IFPB. Na terça-feira, na Câmara Municipal de novo, tem essa discussão sobre o 1º de maio antecipado. Na quarta-feira, 7h30 da manhã, todos os trabalhadores e trabalhadoras na Praça Getúlio Vargas para o nosso ato público cultural do Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. E você, servidor e servidora do município de Patos e também da base do Sinfep, filiado ao Sinfep, participe da nossa feijoada. Você não pode trazer ninguém, só você, tá certo? Traga sua carteira para a gente comer junto aí a feijoada às 10 horas da manhã, na sede do Sinfep, aqui na rua 18 do Forte, 140, Santo Antônio. Sede própria, viu? Estamos já nos preparativos finais para a inauguração, que era para ser, inclusive, quarta-feira, mas ainda falta instalar, climatizar, né? Então, o material lá, a turma começou, não terminou ainda, mas brevemente estaremos inaugurando a sede própria do Sinfep. O Sinfep faz a luta, faz a festa e também tem a sua sede própria aqui em Paz. Forte abraço.
Um domingo abençoado e uma semana de realizações.
Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim.
Acabamos de apresentar o programa Sinfep para Todos.